Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas 31 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 7 de março de 2019. Estamos aqui no Bate-Bola Nacional com as participações de Mário Silva, André Luiz Mendes, Wagner Gomes, Maurício Costa e Rafael Monteiro. Na nossa mesa de áudio, Zé Roberto. Na central técnica, Sebastião Luiz Xavier, o Índio, Nielson e o Rui. A produção é dele, Luiz Ferreira.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
12 horas 31 minutos e vamos aos destaques do programa de hoje. Fluminense passa pelo Ipiranga e avança para a terceira fase da Copa do Brasil. Sorteio dos mandos de campo acontece amanhã. Internacional e Palmeiras vencem Grêmio. Internacional e Palmeiras vencem. Grêmio empata. E Atlético Mineiro perde na primeira rodada da Libertadores da América. Manchester United opera milagre na França e elimina o Paris Saint-Germain da Liga dos Campeões. Está fora. Confira o posicionamento dos nossos atletas no ranking mundial de ginástica artística. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Horas 33 minutos no Rio de Janeiro. Vamos começando com os destaques do programa de hoje. Começando com.
Sou tricolor de coração.
E quem traz as informações do tricolor é o Luiz Ferreira. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde para você, Astrid Nick, aos ouvintes do Bate-Bola Nacional. O Fluminense ontem não teve muito problema, Astrid. Venceu.
Fez o dever de casa.
Fez o dever de casa. O Mário Silva, André Luiz Mendes já colocavam isso ontem aqui no Bate-Bola Nacional. O Fluminense venceu por 3-0. Se garantiu sem sustos, sem problemas. Para, que beleza, hein? Na terceira fase da Copa do Brasil, vai enfrentar o Luverdense. A gente lembra, Astrid, que o sorteio dos mandos de campo acontecem amanhã na sede da CBF. A gente vai trazer todas as informações nos nossos programas e também durante toda a programação da Rádio Nacional. Quem tá feliz da vida foi o Ganso. Marcou pela primeira vez com a camisa do Fluminense. Inclusive,
também fez o dever de casa.
Fez o dever de casa. Marcou o dele, ia sair por cansaço, ficou mais um pouquinho, fez o golzinho dele de barriga. Inclusive, ele fez uma menção até o Renato Gaúcho, o lance do gol de barriga na final do Campeonato Carioca de 95. O técnico Fernando Diniz fala desse gol, desse lance do Paulo Henrique Ganso. Vamos ouvi-lo.
Acho que fazer gol sempre é importante. E mais importante até do que o gol é a maneira como ele conseguiu evoluir no jogo de hoje. Ele já tinha treinado melhor. É um cara muito diferente, muito inteligente, que recebe, assimila muito bem as informações. Então o Ganso tem tudo para fazer uma grande temporada. Minha expectativa com ele é essa, de que ele consiga, de fato, a gente consiga ajudá-lo a se encontrar, que ele consiga colocar, extravasar o seu talento no campo.
É isso aí, o Paulo Henrique Ganso está caindo nas graças da torcida, pelo menos essa é a opinião do elenco tricolor e também do técnico Fernando Diniz. Agora a estreia de Fluminense ainda segue de olho em Nenê. Tá negociando com o São Paulo, tá tentando,
novela, não?
Esqueceu não. E o Fernando Diniz foi questionado sobre isso durante a entrevista coletiva ontem, Astrid. É, pro Fernando Diniz, dá pra pensar em Nenê e Ganso no mesmo time. Vamos ouvi-lo.
Não, pra mim, claramente, a gente tem interesse no Nenê. Eu acho um grande jogador, com uma característica muito particular. Não vejo que ele e o Ganso têm características similares, acho que os dois só são canhotos. O Ganso é um jogador mais um armador clássico. O Nenê é um jogador que chega, um meio atacante, que chega mais na área e tem mais mobilidade. E eu acho que os dois estando bem, a gente consegue colocar os dois para jogar. E também a temporada é muito longa, a gente precisa ter ter elenco para poder disputar os campeonatos que a gente tem que disputar até o final do ano.
É isso aí, Astrid. Segundo Fernando Diniz, dá para colocar o Nenê e o Ganso no mesmo time. Agora o Fluminense volta a campo neste domingo para enfrentar a Cabo Friense. Jogo que terá transmissão da Rádio Nacional a partir das 16h30. André Luiz Mendes, Bruno Mendes, Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo e a sua presença magnânima no plantão da informação.
Exatamente. Domingo estaremos juntos. Mas diz uma coisa, desde quando que eles estão querendo esse Nenê?
Desde o final da temporada passada começou a se ventilar e no início desse ano... Então... No início desse ano, tá, a coisa ficou mais forte. No final do ano passado era só, o Nenê pode sair, o Fluminense está olhando, tá, e esse ano ficou mais forte essa situação, Astrid. Tem o Ganso com o Nenê? Os comentaristas é que vão responder. Dá certo?
Bom, vamos saber dos nossos comentaristas, começando com o Mário Silva. Mário Silva,
oi.
O Fluminense fez o dever de casa, o Ganso fez o dever de casa, mas essa novela do Nenê vai se arrastar até quando? O final dessa temporada?
Olha, eu acho que já já vai acontecer, porque daqui a pouco vamos ter o noticiário do Botafogo e o outro também está pendurado na brocha, também saiu. E vai ter uma limpa lá. E aí, de repente, pode modificar. Agora, se vai jogar, se não vai jogar, eu sou partidário que o treinador deveria opinar sobre todo jogador que deveria ser contratado. Por quê? Porque mais na frente, ele é o responsável. Contrata fulano que ele é muito bom. Aí o cara vem e não joga nada, a culpa do treinador. Mas quando o treinador engole pela goela abaixo, tipo... Pô, lógico que o treinador não é doido, se vem o dirigente, só vou contratar o Lionel Messi, só maluco vai dizer que não.
É.
Mas tirando o jogador, é o caso do Arrascaeta. Quando o Arrascaeta, o Flamengo pagou uma fortuna por ele, o Abel foi consultado. Ele não está bem agora, mas pode estar bem mais na frente. A culpa não é dele, a culpa é de quem contratou, mas sob o aval dele. O treinador tem que estar participando. Se ele acha que dá para jogar, traz o Nenê, fralda, mamadeira, todo mundo.
André Luiz Mendes.
É. Boa tarde para você, Astrid. Boa tarde para os amigos.
Um susto, André.
Por quê?
Porque você demorou a entrar, achei que você tinha sumido.
Uma pausa dramática.
Ah, é?
Não, aqui foi. Para nós aqui foi de imediato.
Ah, é? Então tá bom.
É, porque tem um delayzinho aí que ajuda, né?
É verdade, mas aqui a gente fica assustadinho. Vai, fala.
Não, não se assuste, não, Astrid. Você já tem experiência suficiente para não se assustar.
Gostei.
Você já viu muita coisa nessa vida.
Valeu.
Olha,
mano, todo carnaval aqui tem seu
André,
fim, hein?
André, calma. Vida que segue, André.
É verdade. Mano. Depois de uma quarta-feira de cinzas, é duro.
Eu fiquei quietinho em casa. Pode ficar tranquilo.
Tá certo, querida. Olha só, ainda tem um detalhe para acrescentar no que o Mário falou, que é o caso onde o cara contrata o jogador, troca de treinador...
Uhum.
O outro treinador não gosta, obrigado a engolir o cara e obrigado a botar o cara para jogar e às vezes não coloca, dá aquela confusão. Ou às vezes o treinador chega, a direção contrata e fala: vamos contratar, arruma um lugar para ele.
É verdade.
É outro caso também.
É verdade. Já vimos muitos desses filmes aí passando aí pelos clubes, né? Pelas equipes. Bom. 12 horas 39 minutos no Rio de Janeiro. É você, Luiz?
Sou eu, porque, Astrid, o Mário estava colocando uma informação sobre o São Paulo, a possível saída do Nenê do clube e a vinda para o Fluminense. Além disso, o São Paulo pode também ceder Diego Souza para o Botafogo. Pelas informações que a gente está apurando, os dois clubes estão acertados. O que vai acontecer? O Diego Souza viria para o Botafogo até o final do ano, quando termina o seu contrato com o São Paulo. Aí o São Paulo pode ter a opção de renovar o contrato com o Diego Souza. Caso isso não aconteça, o Diego Souza assinaria por 2 anos com o Botafogo. Lembrando que o Diego Souza tem 33 anos. Só que o Cuca, que vai assumir o São Paulo daqui a pouco, acho que daqui a pouco mais de um mês, ele pediu o envolvimento, que o atacante Luiz Fernando fosse envolvido nessa negociação. O Botafogo disse: não, não quero. Aí o São Paulo sugeriu o seguinte: então beleza. O contrato do Luiz Fernando vai até 2021. Se ele receber uma proposta para sair do Botafogo, o Botafogo vai comunicar ao São Paulo: olha, o Luiz Fernando recebeu uma proposta, você cobre? São Paulo pode dizer que sim, pode ser que não. Se cobrir, é como se o São Paulo ganhasse uma prioridade na compra do Luiz Fernando. Certo é que a gente está aguardando até o anúncio oficial do Botafogo pela contratação de Diego Souza. Vai se igualar aí a Leandro Ávila, a Cláudio Adão, como os jogadores que vestiram a camisa dos quatro grandes do Rio de Janeiro. Astrid.
Quer saber, Luiz? Posso muita saber. Historinha para boi dormir, não, mãe?
É, eu, o Diego Souza é um jogador complicado, tanto que o São Paulo está liberando ele. Ele já tem uma idade um tanto provecta, 34.
É, não diz.
Gostou do provecta?
É. Provecta é bom.
Agora, vai cair no... É aí aquela história. Será que o Zé Ricardo quer? Às vezes ele é Zé errado, às vezes ele é Zé certo.
É
será
que o
ele
André
quer?
Falou. Que o André falou, às vezes contrato técnico a pedido do técnico, o técnico sai, ou então a diretoria impõe ao técnico aquele jogador e vai por aí afora, o que o André falou.
Eu não sei, pior se o São Paulo quiser o Eric, por exemplo, aí complica.
Me dá o Eric, aí é uma boa.
Aí baba.
12 horas 41 minutos no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
E quem vem com o Momento Estádio 1 é o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Ontem à noite, o Botafogo recebeu o Minas pelo Novo Basquete Brasil. O Botafogo soube impor o seu jogo em casa, vencendo o Minas pelo placar de 79 a 62. O destaque da partida foi o pivô Ansaloni, fez 18 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. Com a vitória, o Botafogo ganhou uma posição, ocupa agora o sexto lugar. A próxima partida será no sábado às 11 horas. O adversário é o Brasília. O Minas jogará também no sábado contra o Flamengo no ginásio do Tijuca Tênis Clube às 14 horas. Tenista Thiago Wilde, na primeira rodada do Challenger de Santiago, venceu Pedro Sakamoto, mas ontem enfrentou o favorito Pablo Andujar e perdeu por 2-1. Foi um jogo muito disputado e durou mais de 2 horas. As parciais foram 6-4, 4-6 e 6-2. O posicionamento por aparelho no ranking mundial da ginástica artística ranqueia os brasileiros nas seguintes colocações. Salto, Rebeca Andrade, terceiro lugar. Jade Barbosa, 11º lugar. Nas barras assimétricas, Rebeca Andrade, quarto lugar. Trave, Rebeca Andrade, primeiro lugar. Flávia Saraiva, terceiro. No solo, Flávia Saraiva, primeiro e Jade Barbosa, terceiro. No masculino, solo, Arthur Zanetti, 15º. Arthur Nori, 17º. Nas argolas, Arthur Zanetti, 7º. Na barra fixa, Arthur Nori, em 11º lugar. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 43 minutos no Rio de Janeiro. Que isso, gente?
Xiii, que não, que deu problema, deu ruim lá em Paris, Astrid.
Deu ruim, hein, Paris?
Deu ruim.
O que que aconteceu lá em Paris, Luiz?
Que deu lá? Vamos ouvir o Eurico Tavares, então, ele tá
vamos,
aí.
Vamos curtir, então. Eurico Tavares com as informações do que aconteceu lá na Liga dos Campeões.
Na Liga dos Campeões da Europa, os derrotados nos jogos de ida deram a volta por cima e conseguiram passar para as quartas de final. O PSG e o Roma foram eliminados. Manchester United e Porto estão nas quartas de final. Em Paris, o PSG perdeu para o Manchester por 3-1. Como tinha vencido o primeiro jogo por 2-0, o PSG acabou eliminado pelo número de gols fora de casa. Fez 2, mas sofreu 3. Lukaku aos 2 minutos para o Manchester. Bernat empatou aos 12. Lukaku fez o segundo do Manchester aos 30 minutos. Na hora de terminar o jogo, o árbitro, usando o recurso do VAR, marcou um pênalti contra o PSG. Rashford cobrou e fez o gol que garantiu a vantagem do time inglês. O outro jogo foi para a prorrogação e também decidido com a utilização do VAR. O Porto ganhou da Roma da Itália por 3-1. Nos 90 minutos, o Porto venceu por 2-1, o mesmo placar que perdeu em Roma, isso provocando a prorrogação. Soares aos 26 para o Porto, De Rossi de pênalti aos 37 para a Roma e Marega aos 7 do segundo tempo para o Porto. Na prorrogação, faltando 3 minutos para acabar, o árbitro, também com a ajuda do VAR, marcou um pênalti a favor do Porto. Alex Telles fez o gol da classificação do time português. Os 4 jogos que faltam serão jogados na próxima semana. Da Rádio Nacional em Brasília, Eurico Tavares.
12 horas 45 minutos no Rio.
Vamos todos cantar de coração.
E quem destaca o Vasco da Gama é ele, Maurício Costa.
Maurício Costa.
O Vasco entra em campo sábado contra o Flamengo, não só para buscar 3 pontos na Taça Rio, também tenta manter a invencibilidade de 11 jogos em 2019. E tem mais, hein? O gigante da colina defende outro número. Desde que Alberto Valentim assumiu o comando técnico em 2018, o time ainda não perdeu um clássico sequer. São 3 vitórias e 3 empates em 6 partidas. As 3 vezes que saiu vencedor foi contra o Fluminense, ganhando sempre por 1-0. Contra o Botafogo foram 2 empates por 1-1, mesmo placar do encontro com o Flamengo no segundo turno do Brasileiro de 2018. Era o início do trabalho de Valentim, que tinha a missão de deixar o Vasco na primeira divisão. Conseguiu, e sua maior batalha foi ter um sistema defensivo mais forte, que sofresse menos gols. Encontrou em Leandro Castan um líder e capitão, que ao lado de Werley, transformou o Vasco na equipe menos vazada do Carioca de 2019, com apenas 3 gols sofridos até aqui, e tomou só 5 gols no início de temporada. Castan, no entanto, prefere dar méritos ao treinador.
Ele tem trazido a mentalidade de defender todo mundo junto, hora que está sem a bola. Ele tem a escola italiana aí, né, no sangue. Eu acho que todo mundo comprou a ideia dele. Todo mundo sabe a importância de, sem bola, ter uma função dentro dele, da equipe. E a última linha ali, ou a primeira, que é a linha de 4 ali, né, da defensiva, é sempre bem compacta. A gente sabe que com o atacante, com a bola sem pressão, nós temos que escapar para trás. Então, acho que esse vai e vem da defesa ali dificulta os atacantes e a gente tem feito isso bem.
Para o jogo contra o Flamengo, Castan e Werley novamente vão fazer dupla de zaga. No ataque, Maxi Lopes volta e quer terminar com um jejum. Ele está há 4 jogos sem marcar. A última vez foi de pênalti contra o Juazeirense pela primeira rodada da Copa do Brasil. Se não fizer gol no rubro-negro, vai ficar o maior tempo sem balançar as redes com a camisa cruz-maltina, desde que chegou. E a torcida do Vasco quer comemorar, como conta Leandro Castan.
É um jogo diferente, a gente sabe que é um jogo que a torcida sente bastante, nós jogadores também sentimos, a gente sabe que a preparação é diferente, é um clássico, é aquele jogo que todo mundo quer jogar, é um jogo que quando você é criança, né, você sonha em jogar no Maracanã lotado, é um clássico desse peso nacional, né, ou até mundial, entre Vasco e Flamengo. Então, é um jogo bom e estou muito feliz de estar podendo jogar no segundo Vasco e Flamengo.
Vasco e Flamengo quase sempre fazem grandes clássicos. Afinal, são as 2 maiores torcidas do Rio e os 2 clubes com os maiores títulos. E o Flamengo quer ainda mais. Com dinheiro, montou uma equipe estrelada. O Vasco, mergulhado em uma crise financeira, apostou no entrosamento. E o quanto que o time do Flamengo pode causar apuros ao Vasco? Leandro Castan responde.
Olha, eu não estou acompanhando muito, não assisto muito, porque quando eu estou em casa, tento desligar um pouco, né? Mas a gente sabe que o time do Flamengo é um time que está buscando entrosamento, mas é uma equipe que individualmente é muito forte. Então acho que nós vamos ter que fazer o nosso trabalho como a gente vem fazendo no coletivo, porque a gente sabe que existem jogadores ali que podem desequilibrar a partida a qualquer momento.
Valores individuais, invencibilidade, 2 torcidas imensas. Mesmo sendo apenas um jogo de Taça Rio, o clássico dos milhões promete. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
12 horas e 49 minutos, sábado tem clássico e é um clássico, na minha opinião, enjoado. André Luiz Mendes, Flamengo e Vasco da Gama pela 3ª rodada da Taça Rio, André.
É verdade, clássico é um clássico difícil em qualquer circunstância, mesmo se o Flamengo colocar uma equipe alternativa, porque a equipe alternativa do Flamengo é boa, tem um bom banco. O Alberto Valentim deve estar confuso em saber como que ele vai treinar o Vasco e em função de que ele vai treinar o Vasco, né? De como vem o Flamengo, ele deve estar tendo que treinar o Vasco de várias maneiras, porque o Flamengo ainda não definiu que time que vai colocar em campo. Agora, eu sinto que o Max Lopes está fora de forma, está precisando ganhar mais forma física, e que o Alberto Valentim está conseguindo dar uma consistência no Vasco, o que não havia acontecendo há muito tempo, do meio para trás. Então, do meio para trás, o Vasco está ficando muito forte. Se você me permite, Astrid, só dar um toquezinho para o torcedor do Botafogo pensar.
Sim.
O Valência está vindo muito buscar jogo no time do Botafogo. Talvez o Diego Souza, que tem bom domínio de bola, é bom lançador, seja um homem certo para estar ali para alimentar o Eric e o Valência.
Tá certo. 12 horas e 50 minutos, Mário Silva, Vasco e Flamengo e Vasco.
A grande incógnita desse jogo, o André já colocou, é como o Flamengo vai jogar. Eu tenho a impressão que o André, que o Abel, é também com A, vai poupar alguns jogadores. Bruno Henrique, se o Uribe estiver bem, o Gabigol, Diego, Pará, podendo botar o Rodinei, o Trauco, enfim. O Flamengo tem dois times. Ele coloca em campo, tirando na zaga, ele coloca dois times em campo. Ele tem uma linha com... Ele pode botar o Vitinho, o Everton Ribeiro e o Uribe e deixar o Arrascaeta no banco com o Gabigol. Enfim, uma série de mudanças que podem ser feitas.
Ainda tem o Pires da Mota,
ainda
né,
tem o Pires
tem a
da Mota.
Diária que também é vasta.
Também é, acerta. Pires da Mota é o único paraguaio com nome de português. Agora, como é que. E isso deve estar caraminholando a cabeça do Valentim. Como, que ele prepara para quê? Isso é uma coisinha gostosa do treinamento. Concordo com o André que o Max Lopes, se vai, vai com o nome, que está fora de forma.
12 horas e 51 minutos no Rio.
A pé nós iremos.
Então vamos conferir a pé. Grêmio é com você, meu caro Luiz.
Quase que complicou, mas o Grêmio quase também que conseguiu uma bela vitória, jogou bem, mas ficou no empate com o Rosário Central lá no popular Gigante de Arruíto. O Brasil, inclusive, disputou partida nesse estádio na Copa de 1978. Apesar do pontinho conquistado fora de casa, o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, lamentou os erros. Vamos ouvi-lo.
O que eu não gostei da equipe foi que eu alertei bastante antes mesmo da partida começar que nós tínhamos que entrar focados, determinados, concentrados para a gente não tomar o gol. E infelizmente nós tomamos um gol logo no início, talvez por falta de atenção. Mas no mais, eu já dei os parabéns para eles. É libertador, gente. E principalmente fora de casa, a gente precisa fazer o nosso dever de casa e buscar ponto ou pontos fora de casa, porque o nosso objetivo é conseguirmos a classificação.
E o destaque também foi o Everton Cebolinha, convocado para a Seleção Brasileira, que fez um golaço, levou a defesa do Rosário à loucura. Pena que não deu para sair com a vitória, Astrid.
Tá certo. 12h52 no Rio.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
E quem traz os destaques do Flamengo é o repórter Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
Após estrear com vitória na Libertadores contra o San José por 1 a 0 no estádio Jesús Bermúdez, na Bolívia, o Flamengo começa a preparação para enfrentar o Vasco no próximo sábado no Maracanã, jogo válido pela Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Ainda incerto em relação ao time que vai disputar o clássico, tendo em vista que o Fla retornou de uma partida desgastante na altitude de 3.700 metros nesta última terça-feira e joga pela Libertadores na próxima quarta, desta vez no Maracanã, o técnico Abel Braga poderá optar por um time alternativo, já que a competição internacional é vista como o maior objetivo do clube em 2019, sem contar que o time está praticamente classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. E quem pode ficar à disposição do treinador é o atacante Fernando Uribe. O colombiano ficou de fora da viagem contra o San José em função de uma torção no tornozelo. Nesta quarta-feira, voltou a treinar com o grupo e se torna opção. Assim como o zagueiro Tuller, com os mesmos motivos de Uribe, também não viajou para a Bolívia, está recuperado e pode ser relacionado. O mesmo não pode se falar do seu companheiro de posição Rodolfo. Com dores na panturrilha, o jogador realizou exames, não houve constatação de lesão, mas não há previsão de retorno pela comissão técnica. Já o atacante Berrio, seus exames apontaram lesão no reto femoral da coxa esquerda e o seu retorno não tem data marcada. Assim como Lincoln, com lesão posterior na coxa esquerda, está vetado para o clássico. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Ô, meu caro Mário Silva,
sim,
meu caro André Luiz Mendes, eu, sei lá, posso estar errada, mas eu continuo ainda achando que o time do Flamengo tá complicado.
É complicado.
Cheio de problema.
Com a grana dele, eu tava feliz da vida.
Ah, isso é outra história.
Agora, eu acho que a coisa é difícil. Sabe o que é? Existe uma cobrança muito grande. O Flamengo plantou isso.
Eu tô cobrando.
Comprou muitos jogadores, muito dinheiro foi gasto, tem 100 milhões para gastar. E a torcida comprou a ideia que é uma seleção. Não é uma seleção. é um bom time.
Eles venderam essa ideia, na
com
verdade.
Com bons reservas e tem condições de chegar lá. O elenco, e não é o elenco mais caro, hein, porque o Palmeiras é. Mas eu não acredito e acredito muito.
André.
Eu entendo o seguinte, esse fator cobrança que o Mário falou aí, ele existe. O Flamengo está devendo uma vitória boa num clássico há muito tempo.
Concordo.
E com uma atuação convincente. Eu entendo que o Abel vai poupar alguns jogadores, mas acho que ele não vai poupar muita gente não, porque treinador que perde clássico, a cobrança é triplicada. Então acho que ele vai botar um Flamengo médio. Agora, o Flamengo tem banco, né? O Flamengo não tem problema, o Flamengo só tem solução. O cara olha pro banco e vai escolher o que ele quer colocar. Talvez não com a mesma, principalmente do meio para trás, como o Mário falou, é mais complicado do meio para trás. Né? Do meio para frente ele tem o leque é melhor, mas do meio para trás é complicado. Mesmo assim, o Flamengo tem condição de botar um excelente time para jogar o clássico.
Tá certo. 12 horas e 56 minutos no Rio de Janeiro. Desporto Nacional. E como vai o Inter?
É muito bem, Astrid.
Né?
Venceu na estreia da Libertadores o Palestino fora de casa. Gol de falta de inteligência, inclusive, do Rafael Sobis. Viu o goleiro adiantado, bateu direto pro gol, goleiro do Palestino.
É um jogador que eu gosto muito, o Rafael Sobis.
Então vamos ouvi-lo, ele falando justamente desse gol que ele marcou diante do Palestino e da estreia com vitória do Colorado.
E o gol é uma consequência, né, cara? Tem tantas vezes que a gente chuta, o goleiro pega ou alguém tira de cabeça. O que resta nossa é seguir tentando. A gente tem que tentar porque a gente sabe quais são as chances que se tem de fazer um gol em cada circunstância do jogo. E muitas vezes pode não acontecer, mas tem que tentar. Importante a vitória. Eu como atleta, valorizar muito também o nosso time defensivamente, porque era um jogo difícil, um time difícil de jogar. Um estilo de jogo diferente. Eu acho que o nosso time se adaptou bem. Lomba, Cuesta, Zeca, Iago e o Moledo ali foram impressionantes e nos dá muita satisfação poder fazer um gol lá na frente e coroar, né? Eu acho que é tudo para um time você poder fazer um gol e a sua zaga ser tão soberana e jogar tão bem. Então, parabéns aos meus companheiros que sofreram e conseguiram nos ajudar para fazer com que essa vitória viesse.
Tá aí o Sobis, Astrid.
Rapaz, é um bom jogador. Eu admiro o jogo, o futebol do Rafael Sobis.
Só uma rapidinha aqui. Para haver um protesto contra a arbitragem, mais uma vez caótica, que prejudicou o Atlético Mineiro antes no jogo com o Cerro Porteño, vencido pelo time paraguaio por 1-0.
Você também quer protestar, André?
Proteste. Eu vou seguir o relator.
Ah, vai. Então tá assinado. Gente, obrigada pela participação de vocês aqui no nosso Bate-Bola Nacional desta quinta-feira. Vamos encerrando a Rede Nacional de Esporte no momento, agradecendo aí as audiências da Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional Alto Solimões, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Rio de Janeiro, convocando para sábado e domingo ficarem ligados aí na jornada esportiva. No sábado, Flamengo e Vasco da Gama, a narração de André Luiz Mendes, comentários de Bruno Mendes, reportagens de Rodrigo Ricardo e Rafael Monteiro, o plantão de Luiz Ferreira. No domingo, Fluminense e Cabofriense no Maracanã. A narração é dele, André Luiz Mendes. Comentários de Bruno Mendes e Valdir Luiz. Reportagens de Rodrigo Ricardo. E o plantão é nosso. Estaremos aqui com o maior carinho acompanhando aí, então, Fluminense e Cabofriense. A todos vocês, uma belíssima quinta-feira. Até amanhã.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bate, bola nacional.